Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nova temporada do Déficit de Atenção, o podcast da Católica Lisbon Economics Club. O meu nome é Gonçalo Ferreira e hoje tenho comigo o Francisco Antunes. Francisco, podes apresentar-nos o nosso convidado especial de hoje?
A professora Margarida Mann é licenciada e mestre em Economia pela Universidade de Coimbra e doutorada em Gestão pela Universidade de Southampton. Iniciou a sua carreira na banca em 1987, e mais tarde exerceu funções de gestão universitária, tendo mesmo desempenhado a função, de vice-reitora da Universidade de Coimbra. Em 2015, foi candidata pela coligação Portugal à Frente e desempenhou a função de deputada durante 4 anos de mandato. Durante esse período, foi também ministra da Educação e da Ciência por 1 mês. E atualmente é presidente da Transparência Internacional Portuguesa e da Forges, para além de ser a vice-reitora da Universidade Católica Portuguesa.
Muito obrigado mais uma vez, professora, por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui. No início das entrevistas, costumamos revisitar o percurso académico e profissional do nosso convidado, de modo que gostaríamos que nos contasse um bocadinho, sobre as suas opções académicas.
Muito obrigada, o gosto é meu. É um gosto, por um lado, ver estruturas universitárias e a Católica Lisbon tem essa vantagem de marca e de responsabilidade com iniciativas como esta. E, obviamente, que me sinto honrada por ser convidada por vós e enfim, poder ter algum interesse aquilo que é o meu contributo neste déficit de atenção, que é um nome muito bem escolhido, não é? Bom, a vida faz-se com passos, não é? E aquilo que nós vamos tomando, decisões que vão determinando as decisões seguintes, e acho que o meu percurso é um pouco assim. A opção que eu fiz inicialmente foi, de facto, de cursar economia, de tirar a licenciatura em economia, essa foi, digamos, a grande opção. Filo, na altura, enfim, hesitando, mas entre outras opções, filo porque a economia tinha um atrativo muito especial do ponto de vista de permitir compatibilizar matérias e áreas. Aparentemente difíceis de compatibilizar noutras licenciaturas e noutras formações, aqui a questão não era a formação, e falo concretamente da matemática, de que eu gostava muito, com a história, a filosofia, enfim, alguma perspectiva de social e de análise social que sempre me ajudou muito a ser pessoa. E, enfim, depois dessa opção, e eu não quero estar aqui, enfim, a contar os passos detalhadamente sem relevo, mas tentando, depois dessa opção as coisas foram acontecendo. Da licenciatura e mestrado a seguir determinaram, no fim da licenciatura para mim foi muito claro que eu gostaria de ir para trabalhar numa empresa, era isso que eu queria, embora tivesse tido a oportunidade de ficar na carreira académica. Fiquei 1 ano como assistente, na altura estagiária, e ao fim desse ano eu disse: não, eu quero de facto ir trabalhar naquilo que eu chamávamos a economia real. Numa altura em Portugal estava perante um conjunto de desafios muito grandes, nomeadamente a entrada na Comunidade Económica Europeia. E a partir daí, digamos que o meu percurso acabou por se traçar em dois caminhos mais ou menos, não digo paralelos, mas que se foram ligando. Por um lado, a carreira ou a ligação à universidade, de onde acabei por não sair, embora com alguns períodos ausente do ponto de vista académico, mas sempre ligada enquanto docente. Eu diria que toda a primeira fase da minha vida na Universidade de Coimbra, onde ainda estou ligada do ponto de vista de vínculo à Faculdade de Economia, e por outro lado, num percurso, digamos, profissional que me levou para a banca. A minha primeira, digamos, o período inicial foram 10 anos na banca. Foi uma experiência muito interessante, muito importante e, digamos, talvez determinante naquilo que foi, passou a ser, ou naquilo que foi a minha vida em termos de gestão, porque efetivamente, para além da, digamos, em paralelo com a área académica da docência e de alguma investigação, não muita, porque a questão da gestão, quer em termos na banca, da gestão privada, quer da gestão pública, da gestão universitária, acabou por ser o caminho que segui. na banca foi muito interessante viver experiências como, por um lado, uma passagem de uma banca dimensionada para uma realidade muito diferente da que existe hoje, a tecnologia com muito menor peso, e portanto onde cada balcão era uma pequena unidade de negócio que tinha que ter todos os meios para operar desde a logística relativa à tesouraria, e portanto as de buscar as notas e moedas ao Banco de Portugal, etc., até a operações de estrangeiro, etc., e portanto onde balcões com algum relevo tinham 50, 60, 100 funcionários, e digamos nesses 10 anos de facto assistiu-se a um movimento claro de impacto da tecnologia, de processos, em que esses mesmos balcões passaram a ter 5, 6 funcionários, e portanto esses processos foram processos onde aprendi muito, não é? E por outro lado também porque na altura eu fui para o Banco Português do Atlântico, que era uma escola, e que foi objeto de uma OPA hostil do BCP, e portanto acabei no BCP, portanto foi uma experiência muito interessante também do ponto de vista daquilo que era alguma agitação de mercado, e onde desempenhei, segui uma carreira normal, enfim, com alguma velocidade decorrente do próprio momento e do próprio contexto, onde os quadros eram muito escassos. Foi na altura onde, de alguma forma, a banca começou a incorporar competências técnicas de uma forma mais agressiva, e portanto, onde fundamentalmente estive na carreira comercial, e portanto, onde cheguei da gestora de conta até na altura à diretora central adjunta. Portanto, foi uma experiência muito importante do ponto de vista daquilo que foi a minha aprendizagem na vida, pelo menos naquela fase, mas que eu diria que não mudou no essencial do ponto de vista daquilo que é verdadeiramente relevante em processos de gestão e em processos, da importância dos processos de mudança também. E dos processos de mudança, da nossa posição reativa e proativa na mudança e de como faz toda a diferença, e portanto foi de facto um período que eu diria muito determinante na minha estruturação. Bom, nessa altura, no final desse período, foi quando decidi que devia fazer o doutoramento, porque achei que tinha aprendido muito, mas era a altura de aprender outras coisas, de ter uma visão mais ampla sobre o mundo, e portanto passei também aqui, eu diria, da gestão para a economia novamente, na perspectiva de desenvolver melhor, digamos, alguma reflexão e algum pensamento que aquela atividade profissional não me permitia. Coincidiu mais à frente, de facto, na vida nós fazemos as escolhas, e essa foi uma escolha, foi uma segunda escolha, talvez, mas uma terceira, porque a segunda foi quando saí da faculdade, experimentar a gestão. E de facto, nessa altura também surgiu uma oportunidade de alguma ligação à gestão universitária, que eu agarrei como um desafio. Eu penso que talvez, do ponto de vista daquilo que foram as minhas opções, tenho dois tipos de opções no meu percurso, não é? Aquelas que deliberadamente eu, enfim, considerei que chegou o momento de mudar, e aquelas que são as respostas a desafios inesperados e que também é que temos que, uma vez, enfim, podem mudar as nossas vidas, não é? E aqui também houve estes dois, talvez o primeiro aqui, neste momento da vida em que fui convidada para ser administradora da universidade, não sabia muito o que era isso, mas enfim, que era inclusivamente uma universidade, foi uma experiência muito interessante e muito enriquecedora também, talvez, enfim, os momentos mais compensadores do ponto de vista daquilo que é agora aí sim implementar a mudança novamente, e fazer crescer as estruturas, num ambiente público que, na minha perspectiva, do ponto de vista daquilo que são os desafios de quem está à frente, não eram tão diferentes do privado, e depois podemos falar nisso se quiserem, né? Obviamente que o contexto é diferente, o enquadramento é diferente, mas de facto essa experiência foi uma experiência muito, muito útil, e depois, enfim, tendo assumido outras funções, e de facto vice-reitora da área financeira, da área social, da ação social e do planeamento estratégico, de 2011 a 2015 na Universidade de Coimbra, a convite. Enfim, tive a oportunidade de trabalhar sempre, isso foi um privilégio, quer no banco, quer nas universidades, com pessoas, com líderes que são inspiradores, e isso ajuda muito os nossos percursos, não é? Também acontece neste momento na Católica, onde estou com a reitora Isabel Capologia, que é uma fonte de inspiração e que me convidou, e esta digamos, foi um momento mais à frente, eu acho que era rapidamente, e de facto, eu diria que na Universidade de Coimbra trabalhei com três pessoas que foram determinantes, que foram o professor Rui Alarcão, que me convidou inicialmente, uma jovem mulher na altura, para, enfim, estar à frente de uma estrutura que tinha até aí tido perfis muito diferentes, e eu tinha 30 e poucos anos, o professor Seabra Santos e o professor João Gabriel. Bom, como vice-reitora na área financeira de 2011 a 2015 foi também uma experiência muito importante. E foi muito importante porque foi um momento muito particular, onde os cortes orçamentais de 30% na estrutura, para além dos vencimentos, e portanto foi um momento particularmente difícil e onde, digamos, percebi que sempre com alguma sorte, digamos assim, mas também com muito envolvimento, que as escolhas fazem a diferença do ponto de vista daquilo que é a condução das instituições nos momentos mais difíceis. De facto, em 2015 surgiu o segundo desafio imprevisto, que foi o convite para encabeçar a lista do Distrito de Coimbra à Assembleia da República. Completamente imprevisível, porque eu não tinha até aí qualquer relação com qualquer estrutura partidária. Aliás, eu diria mesmo que sempre prezei muito a independência desde o tempo enquanto ainda estudante, e portanto fui uma pessoa envolvida do ponto de vista do associativismo, mas nunca, mas mais em áreas culturais, desportivas, etc. Portanto, nunca sequer na Associação Académica de Coimbra, que tem uma tradição muito forte a esse nível. Portanto, eu não tinha, de facto, sempre achei que a liberdade era muito importante do ponto de vista partidário e que não me devia envolver. Bom, e inesperadamente vi-me confrontada com uma decisão que tinha que tomar e, curiosamente, e ao contrário, provavelmente surpreendendo-me a mim própria, achei que devia aceitar. Claro que estas escolhas têm muito a ver, nós somos nós e as nossas circunstâncias, não é? Havia, na altura, uma circunstância do país que me levava a dar a cara e a mudar completamente a minha vida, do ponto de vista, nomeadamente, de ir para Lisboa, enfim. Havia também circunstâncias pessoais que na altura ajudaram ou de alguma forma também estavam favoráveis à decisão e que tinham a ver, eu tenho três filhos, não é? E que tinham a ver, tinham a ver com o facto dos meus filhos estarem numa fase que eu, enfim, achava que, não é que não fosse precisa, mas que não careciam da minha presença da mesma forma, porque uma já estava a sair da faculdade, a outra, aliás, duas, e portanto, mas não estava a entrar, e portanto eu achei que podia fazê-lo sem, que as prioridades, que, digamos que uma análise criteriosa de prioridades me levava a aceitar aquele desafio. Foi um desafio que acabou por, obviamente, me levar para um percurso diferente, e onde tive a oportunidade de aprender muito, 4 anos na Assembleia da República como deputada, foi uma honra, foi um local de muito trabalho, enfim, de muito trabalho, eu fui como independente, acabei por ser vice-presidente da bancada parlamentar do PSD para a área da educação, da cultura e do desporto, e de facto as responsabilidades foram, a complexidade dos assuntos, a importância da compreensão em profundidade dos assuntos para que se estabelecerem pontos e para ser construtivo, mesmo numa situação de oposição, que é sempre uma situação mais limitadora, como é óbvio, foi uma experiência absolutamente fundamental na minha formação, naquilo que aprendi sobre o mundo e sobre a sociedade. Foi uma passagem, e entendi que era mesmo isso que devia ser, uma passagem, porque penso que se fui útil na altura no Parlamento, também tinha a consciência que seria mais útil provavelmente fora, a partir daí, com aquela passagem, como referiu Francisco, de 28 dias como ministra, que curiosamente penso que não traduzirá nunca a importância que teve do meu ponto de vista de aprendizagem também, porque, enfim, saí convicta, embora com pouco tempo, mas com a experiência da gestão pública que tinha, que saí convicta, que saí otimista, no sentido que acredito que as pessoas com competências ou que se próprias ou de equipa que podem fazer a diferença também ali, e é uma convicção que mantenho e que não muda. As pessoas fazem a diferença nas suas escolhas e nas suas equipas e com as suas equipas, e não tenho qualquer dúvida que é assim, seja numa loja de shopping ou numa loja de comércio tradicional, seja como reitor de uma universidade, seja como primeiro-ministro de um país. E depois regressei, enfim, convicta à minha, aí sim, carreira académica 100%, até que digamos, a reitora da Universidade Católica, uma professora e fantástica pessoa que é Isabel Cabral Gil, me convidou também, mais um, talvez fosse o último desafio inesperado, porque eu também não tinha ligação, e para onde tenho estado, e com muito gosto, nas áreas da qualidade e do desenvolvimento estratégico. E onde me sinto muito bem, devo referi-lo, porque é profundamente justo. Entretanto, quando saí do Parlamento, para mim ficou muito claro do que tinha aprendido, que várias coisas. Uma, que os partidos eram mais importantes do que eu imaginava, isto é, seria possível... É difícil construir uma democracia sólida sem olhar a sério para os partidos, digamos, no enquadramento que temos, e portanto aquela história, aquela minha ideia de independência é muito bonita, mas do ponto de vista da consolidação da democracia não é consequente, para quem obviamente já tinha tido o percurso que tive. E, por outro lado, a ideia de que a democracia era muito mais frágil do que eu imaginava, isto é, que quando entrei convicta que a democracia é relativamente sólida, portanto, o que está em causa é o debate ideológico. E de facto, penso que quando saí convicta que não era assim. Isto é, nós vamos construindo mecanismos e vamos considerando que esses mecanismos, essas estruturas, esses processos solidificam a democracia, mas muitas vezes eles, pelo contrário, eles são formais e de alguma forma fragilizam-me neste sentido. Reparem, a auscultação das partes interessadas no processo legislativo é algo que faz todo sentido, é algo que é importante, é algo que é muito importante e que é relevante, e não estou a falar de lobby, nem disso, estou a falar de, enfim, de processos. Bom, mas muitas vezes, ok, portanto, podemos dizer, não, já o fazemos, mas aquilo que para mim foi muito claro é que isto não tem a ver com as pessoas, tem a ver mais com a cultura e com a forma, tem a ver sempre com as pessoas, mas é algo que vai para além daquilo que é a atuação de A, B, C ou D. Fazemos de uma forma em que formalmente fica feito, mas de facto o contributo do processo para a qualidade da lei é mínimo. E ficou para mim muito claro, portanto, que a questão da transparência, a questão da luta pela integridade, que era algo que é um exemplo do que um parlamento e que tinha a ver com a sociedade civil e com a importância que é uma sociedade civil exigente, uma sociedade civil que exerça consciente, informada e que exerça a sua, digamos, a sua cidadania de uma forma ativa. E, portanto, eu na altura associei-me à transparência, à integridade, bom, e depois, por questões várias, acabei na presidência, um pouco também sem contar, enfim, mas ou sem o pretender, nesta altura, onde, por contexto também, se tornou claro e óbvio da importância que a questão da transparência tem para tudo. Portanto, enfim, já estou há algum tempo, mas eu acho que aqui no percurso talvez tenha demorado algum tempo, mas é um pouco aquela ideia que há aqui algumas, por um lado, a importância de se ser completo naquilo que se faz, se estar inteiro, como dizia a pessoa, não é? Por outro lado, aquela questão de no fundo, como diz o Torca, não é? De nenhum fruto querer só metade, não é? E depois um caminho que se faz passo a passo e que está sempre completamente em aberto. E isto, se era verdade no meu percurso, é muito mais verdade, vai ser muito mais verdade no vosso, onde, digamos, a velocidade da atividade e das mudanças de contexto são vertiginosas e é muito grande, e portanto as mudanças de contexto e as situações emergentes são muito variadas, muito diversificadas, e onde hoje estabelecer cenários para o que vai ser, por exemplo, vão ser os vossos desafios daqui a 10 anos, é algo muito mais difícil do que o seria, enfim, naquela década de 80 ou de 90, ou 2000 mesmo.
Muito obrigado pela sua resposta, professora. Aproveitando até o facto de já ter referido a sua passagem na política, gostaríamos também de lhe perguntar, estamos a poucas semanas das eleições legislativas e num contexto muito particular da história mundial e com desafios que nos são apresentados quase diariamente. A partir da sua percepção, como é que os portugueses estão a encarar estas eleições?
Essa questão é muito importante, porque assim, eu acho que é... As eleições são sempre críticas, a democracia é muito importante e não há outra forma de nós valorizarmos a democracia, senão, ou digamos, essa é a forma, há várias formas, mas essa é a forma capital. Agora, aquilo que eu penso e fico preocupada, eu há pouco estive hoje mesmo, estive no Porto Canal numa sessão que fazem entrevistas às pessoas e, portanto, eu era uma das convidadas que estava. Bom, e eu vi duas cidadãos do Banco do Jardim, um dizia, as eleições não me dizem nada. E isso preocupa-me. Portanto, quando me perguntam como é que eu vejo, como é que as pessoas veem as eleições, eu diria que a minha missão na transparência, como docente, onde quer que seja, é convencer as pessoas que são muito importantes as eleições. As eleições são muito importantes, existe naturalmente algum descrédito, que eu penso que passa fundamentalmente pela falta de confiança. A falta de confiança é fatal, não é? Mas eu diria que nestas eleições, como em todas as eleições, a situação é sempre um momento de escolha absolutamente essencial. Onde o que vai acontecer a seguir depende do voto de quem o exerce, e portanto eu diria que vejo com uma grande necessidade de reforçar a confiança em todos, para que possam, e naturalmente nos jovens. Eu penso que os jovens têm um papel muito, muito importante nas eleições.
Muito obrigado, professor. É sem dúvida um período onde as eleições têm sofrido um descrédito como nunca antes. Fazendo aqui uma ponte para o seu tempo no governo, gostaríamos de perguntar como é que a sua experiência como vice-reitora da Universidade de Coimbra, com responsabilidades no planeamento estratégico, financeiro, social, tudo o que abordou, influenciou a sua abordagem à gestão da educação superior em Portugal.
Pois, eu, obviamente que no mês eu não tive oportunidade de influenciar a educação. Mas eu diria que a experiência que tive, não só a experiência que tive até aí, não só na universidade, mas também na banca, curiosamente, permitiu-me naquele mês analisar, enfim, tive a oportunidade de o fazer com todas as estruturas do Ministério, de modo a compreender aquilo que era o Ministério do ponto de vista daquilo que seria a sua... É claro que o ministro está ao nível de orientação e estratégia, mas o que é importante é que as políticas definidas sejam concretizadas, não é? E, portanto, da sua capacidade técnica e de forma como está organizado, isso foi absolutamente fundamental. E diria que, do ponto de vista da educação, enfim, havia um conjunto de medidas em curso com as quais eu estava perfeitamente alinhada, não é? E que teriam muito a ver com a valorização da educação. E, enfim, alguns aspectos foram alterados e houve uma mudança contra a qual me bati no Parlamento. Lá está a exercer a democracia, mas enfim, no partido mais votado, mas sem conseguir travar essas reversões, e uma delas claramente é a questão da avaliação e os resultados de PISA que têm saído e que vão sair, vão mostrando como se regrediu, na minha perspectiva, de uma forma absolutamente inaceitável. Mas eu diria que há um conjunto de desafios, e penso que em relação à questão que colocaste concretamente, que obviamente são muito importantes. Por exemplo, o ensino superior em Portugal em 2019 e hoje, requer uma abordagem do ponto de vista, claro, de sistema, não é? Ensino universitário e politécnico, qualidade do ensino. Nós temos um ensino público bom, mas temos claramente questões complicadas do ponto de vista demográfico, do ponto de vista daquilo que são escolhas, daquilo que é o futuro do ensino superior, daquilo que são escolhas inteligentes que, na minha perspectiva, têm que ser feitas, de alguma especialização. Não de uma forma, eu penso que devem ser feitas não de uma forma, digamos, top-down, mas através de prémios e de incentivos por via do modelo de financiamento, que é um modelo de financiamento que não é um modelo de financiamento há 30 anos, ou há 30 não, mas há 25 anos, não é? Portanto, que não tem um racional que seja estimulante de política pública. Enfim, portanto, isto é uma coisa que nos levava muito longe. Mas eu diria que há claramente aqui vários aspectos. Um é para onde queremos ir, e portanto a visão sobre a educação, sobre o ensino superior, é determinante. E a outra, o segundo ponto, é claramente gerir a coisa pública e regular o mercado de maneira a atingir onde se quer ir, não é? Porque, e aqui já é uma questão, enfim, De gestão, de governança, melhor dizendo, de governação, com os diferentes parceiros, mas que obviamente, onde obviamente os governantes têm um papel absolutamente essencial na forma, não só no objetivo que definem, mas também na forma como asseguram que eles são cumpridos, porque é a sua responsabilidade assegurar que são cumpridos. E não ficar de uma forma reativa à espera que as estruturas funcionem. As estruturas funcionam quando são adequadas, quando têm processos claros ou simples, ou de outra forma, processos que criam valor e não processos que fazem perder valor, e com pessoas competentes para o efeito. Isto é muito fácil de dizer e de ver. E penso que também não é difícil de conseguir quando se considera, quando há uma vontade política nesse sentido, e um sentido de timing, claro, não é? Nós temos sempre que ter a consciência do timing e da oportunidade, não só dos objetivos que traçamos, mas sobretudo da forma como os vamos alcançar. E para alcançar um objetivo é muito importante, num tempo que está definido, é muito importante, não se pode falhar, há muito, é complexo e não se pode falhar, enfim, mas não será diferente de outros contextos.
Muito obrigado, professora. Sem dúvida que a qualidade do ensino em Portugal é uma coisa que preocupa todos os portugueses, ainda mais porque atualmente cerca de 30% dos jovens nascidos em Portugal emigram. E enquanto reitora da Universidade Católica Portuguesa, qual é que deve ser o papel das instituições de ensino nacionais na tentativa de fixar os jovens no mercado de trabalho?
Eu acho que esse é um assunto muito, muito, muito importante e muito grave. Há dois ou três, que está ligado com um outro que tem a ver, e que já é, enfim, não tem a ver com estatísticas recentes, o envelhecimento da população portuguesa, não é? O envelhecimento da população portuguesa que de alguma forma tem vindo a ser mitigado pela migração, e portanto isso é um aspecto que tem ajudado nos últimos anos, mas que é obviamente o que significa que numa população envelhecida, as crianças e os jovens têm ainda mais valor, não é? Têm ainda mais valor, são ainda mais relevantes. Portanto, em termos relativos, quando os jovens têm uma formação em Portugal, para a qual contribuem todos os portugueses de uma forma solidária, nomeadamente quando fazem em termos públicos ou privados, e depois de terem essa, digamos, esse valor, saem. Eu diria que o problema não é sair, enfim, ou seja, o problema é sair porque não têm oportunidades no país, não é? Porque nós estamos num mundo global e é muito importante que circulem e que hajam, da mesma forma que temos uma grande capacidade de atração de estudantes estrangeiros, não é? Também é importante que tenhamos uma grande capacidade de atração de profissionais competentes e qualificados estrangeiros, e portanto aí, digamos, as coisas funcionariam e seria uma situação normal da saída dos jovens portugueses licenciados. Mas não é assim, ou qualificados, não são só qualificados, obviamente não têm que ser licenciados, mas obviamente que estamos também, a propósito do ensino superior, a falar disso. Eu diria que o ensino superior faz muito do seu papel, que é dar uma boa formação aos jovens, tão boa e tão bem preparados que eles têm capacidade de competir de uma forma bem-sucedida no estrangeiro. Não é? Com isto não estou a dizer que não haveria a fazer muito mais no ensino superior, mas estou a dizer que do ponto de vista global. Agora, o que é fundamental de facto é a criação de emprego, é fundamental também, isso aí pode ter a ver com as tais escolhas da política pública relativamente àquilo que é o sistema de ensino superior que se pretende, pode ter que haver adequações ao nível de outras formações ou outras, digamos, mais do ponto de vista mais técnico e a sua adequação, pode ter que haver uma maior ligação ou maior adequação e novos caminhos relativamente àquilo que são as profissões do futuro, no mercado, mas eu diria que quanto mais, digamos, isso vai preparar melhor os jovens, não vai, digamos, combater a sua saída. Há uma área onde o ensino superior tem um papel muito importante, que tem a ver com a investigação, não é? E tem a ver com a investigação, e portanto, aí desse ponto de vista, a ligação e a retenção e a capacidade de atração é mais fácil, mas nós não estamos a falar, nem todos os jovens querem ser investigadores, nem é esse, digamos, nem é para essa. Não é disso que estamos a falar, não é? É muito importante, e obviamente que a investigação tem que haver alterações profundas do ponto de vista daquilo que é o financiamento da investigação, porque estamos numa situação em que, embora seja uma situação nacional de uma entrada de fundos absolutamente excepcional, e portanto eu diria é um contexto muito, excepcionalmente positivo, onde Portugal provavelmente não voltará a estar tão depressa, e portanto temos a obrigação de os utilizar de uma forma a criar valor hoje, mas a criar valor no futuro, e a investigação é um papel muito importante, e penso que não está a ser feito o trabalho que devia, e nós temos lutado por isso, mas nós estamos a falar de facto da criação de valor através do mercado, da criação de valor, né, através daquilo que é a sociedade, e portanto, obviamente que o ensino superior tem um papel, mas as outras políticas públicas têm um papel muito importante, e sobretudo a vários níveis, a nível fiscal, a nível financeiro, a nível económico. Nós vemos as projeções, e aí vou voltar novamente à questão das eleições neste sentido. Eu olho para as projeções económicas do PIB, por exemplo, feitas a última na Católica sair este mês, não é? 1,2% para o ano, ou do Banco de Portugal em dezembro, 1% aqui, 1,2% acho que foi o Banco de Portugal, e olhamos para as projeções do PIB, as bases nas quais estão estabelecidos os cenários dos principais partidos, e pensamos, bom, há aqui um equívoco, não é? É claro que é importante ser otimista, e portanto taxas de crescimento reais de 3%, 4%, assim, é bom pensarmos nisto, é bom, e compreende-se. Agora, pois tem que haver confiança, não é? E para haver confiança, com a informação que existe, o que se espera é que, eu diria que a sociedade poderia beneficiar do estabelecimento de vários cenários, quando muito um cenário mais otimista e um cenário com as projeções que existem, e perceber exatamente que as projeções existem e o que é que se faz. Dir-me-ão, com isso não se ganha eleições? Não sei, eu penso que aquilo que se ganha é confiança, e quando eu ouvi há pouco o velhinho no Banco de Porto, velhinho, enfim, pessoa mais idosa, a dizer que estas eleições não me dizem nada, eu acho que o que está em causa, independentemente da clareza que tem que haver no discurso e da simplicidade com que a política tem que estar no discurso público para que chegue a todos e todos a compreendam, independentemente disso, aquilo que a pessoa esta traz, as eleições não me dizem nada, tem a ver sobretudo com falta de confiança. E esta confiança é que nós temos que ter, temos que cultivar. E a confiança demora muito tempo. Criar confiança demora muito tempo, perder a confiança é muito fácil. E, portanto, criar confiança, do meu ponto de vista, corresponderia a fazer cenários mais otimistas e mais pessimistas, mas com a informação que nós temos em termos económicos, e agora aqui falando para no âmbito de alunos de economia, de jovens estudantes, faz todo sentido, não é?
Sem dúvida, professora. Uma pessoa que tenha visto as últimas eleições diria que a confiança não é um problema em Portugal, visto que um dos partidos foi eleito com maioria absoluta. Mas, efetivamente, desde aí tem-se vindo a deteriorar bastante.
Pois, mas a questão é agora aqui voltamos a outra questão, que é quem vai votar, ou de outra forma, temos todos que votar. E por outro lado, aliás, tens toda a razão no que dizes. Há uma tentação nos dias de hoje muito, muito clara de não aprofundar assuntos. É por isso que eu penso que é tão importante que vocês, com o vosso conhecimento e a vossa formação, espalhem uma cultura de rigor e uma cultura de seriedade na abordagem dos assuntos. E há hoje muito aquela... E isto tem a ver com a sociedade, com, digamos, com a caracterização da sociedade, com a velocidade das coisas. Há hoje muito, de facto, o peso do imediato, do que aconteceu na semana passada, não é? E, portanto, eu diria que, para além daquilo que podemos fazer, esperamos também que na semana anterior às eleições não existam acontecimentos que condicionem resultados mais para além daquilo que é a vontade pensada e refletida do povo português. Enfim.
Certíssimo, professora. Bem, uma última pergunta. Portugal só executou 3 das 15 recomendações do Conselho da Europa contra a Corrupção do ano 2022, tendo sido dos países que mais falhou na implementação de medidas anticorrupção. Considera que existe falta de vontade política em Portugal em combater os problemas críticos de corrupção existentes no país? E qual é que acha que seria o impacto de uma maior implementação destas medidas no investimento estrangeiro e, consequentemente, claro, na economia portuguesa?
Eu não tenho dúvida que há falta de vontade política, não tenho qualquer dúvida, porque a vontade política não se mete pelos discursos, mete-se pela capacidade de ter objetivos. Voltamos à minha conversa anterior, de ter objetivos e de gerir, tomar as medidas e acompanhá-las de modo a alcançar os objetivos. E, portanto, há falta de vontade política, isso é muito grave para o país e para a democracia. Repara só, deixa-me só fazer o seguinte, o GRECO tem 5 avaliações desde que começou em 1999, ciclos de avaliação. Cada ciclo é sobre uma área, tem sido sobre um problema. Estas 15 medidas, das quais só 3 concretizamos, têm a ver com a quarta avaliação. Já estamos na quinta, com o quarto ciclo. Neste quarto ciclo, portanto, a avaliação era feita ao Parlamento, aos deputados, aos juízes e procuradores. E, portanto, nesta área, em 2015, foram dadas 15 medidas, das quais hoje, em 23, quando saiu, só tínhamos cumprido 3. Mas deixem-me dizer-vos, já começou o quinto ciclo. No quinto ciclo, que é relativamente a governo e altos dirigentes e forças de segurança, foram feitas, em 2022, salvo erro, 28 recomendações. Portanto, certo? Portanto, é que fala-se muito das 15, 3 em 15, 3 em 15, 3 em 15 é o que não cumprimos até desde 2015. Já há um novo ciclo de avaliação, onde saiu também o relatório recentemente, e neste segundo ciclo são 28 as recomendações que foram feitas, e neste, digamos, relatório intercalar não se avançou muito, embora aqui esteja só há pouco tempo. Portanto, é claro que não há a vontade, é fundamental haver uma cultura de integridade, uma cultura que nos leve, de alguma forma, a um escrutínio, a um reporte, que combatam a corrupção. É muito importante a qualidade na governação, seja nas estruturas, nos processos, nas pessoas, e é muito importante o espírito crítico, o pensamento crítico de todos, inclusivamente da sociedade. O impacto relativamente ao investimento direto estrangeiro é muito significativo, não é? É muito significativo, e nós temos que ter muita atenção. Sairá agora nos próximos tempos, neste mês, o índice de percepção de corrupção da transparência internacional. Vamos ver o que diz para Portugal, mas obviamente que nós não podemos deixar-nos ficar como um país com suspeições em que as situações de corrupção estrutural, sobretudo quando voltamos na espuma dos dias e naquilo que, como dizia, é tão valorizado, os acontecimentos de contexto, nomeadamente ao nível dos acontecimentos, claramente com o epílogo na queda do governo, indiciam, não é? Mas a questão é uma questão que não é uma questão só de quem está no governo, é uma questão de toda a sociedade, que tem que ser profundamente exigente. E, portanto, eu diria, com a ajuda do GRECO, nós temos o cardápio do caderno de encargos, o que é que há a fazer, não é? Por um padrão, digamos, internacional. Portanto, temos que o fazer. Temos que o fazer de uma forma, obviamente, que vá ao encontro do interesse nacional, ponderando todas as variáveis. E na forma como o fazemos, a forma como o fazemos pode, obviamente, ser mais amiga ou menos amiga de variáveis críticas como a competitividade, a captação do investimento estrangeiro, a estrutura de financiamentos, etc, etc, etc. Mas é fundamental fazê-lo e, obviamente, tem que haver vontade política e compromisso.
Sem dúvida, professora, esperemos que daqui para a frente ouçam esta entrevista e haja mais vontade política.
Convosco, o conto é convosco, com os jovens todos, convosco todos a fazer caminho também.
Sem dúvida.
Se não for assim, vai ser difícil.
Esperemos que possamos ser a solução e não parte do problema no futuro. Bem, professora, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Foi, sem dúvida, um grande prazer tê-la aqui connosco. E assim marcamos o final do nosso episódio de Déficit de Atenção. Obrigado a todos os nossos ouvintes e até uma próxima.
Prazer foi meu.